aprovada a transferência de recursos federais para áreas atingidas por catástrofes.
Comissão de Constituição e Justiça aprova cotas para negros em serviço público.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A transferência de recursos federais para áreas atingidas por desastres e catástrofes vai ser facilitada.
Medida provisória com esse objetivo foi aprovada hoje pelo plenário do Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De acordo com a medida provisória 631, não é necessária apresentação de projeto para a realização de ações de recuperação de áreas atingidas por catástrofes. Para a prevenção em áreas de risco e recuperação daquelas em estado de calamidade, a MP também permite contratações públicas pelo regime diferenciado de contratação, que dispensa licitação. Entre as inovações da medida, a relatora senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, ressaltou a responsabilidade do governo federal de instituir o Cadastro Nacional de Municípios com as áreas propensas a deslizamentos ou inundações bruscas ou outras calamidades. Lídice da Mata ainda destacou a obrigatoriedade de as empresas de telefonia móvel de transmitir gratuitamente informações de alerta à população sobre risco de desastres.
Convergem todos para o tema das ações de prevenção em áreas de risco de desastre e de resposta de recuperação em áreas atingidas ou em risco de serem atingidas por desastre. Dizem respeito diretamente à qualidade de vida de imensa parcela da população brasileira, frequentemente ameaçada por secas, inundações e deslizamentos.
E a Comissão de Constituição e Justiça também aprovou hoje projeto que reserva 20% das vagas em concursos públicos federais para negros e pardos.
O projeto foi encaminhado pela Presidência da República. Repórter George Cardim.
A reserva vale para seleções feitas pela administração federal, autarquias, fundações e empresas públicas e de economia mista, como a Petrobras, os Correios, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. O relatório do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, determina que os candidatos devem se declarar negros ou pardos no ato da inscrição do concurso. A medida vale por 10 anos, sempre que o número de vagas for igual ou superior a 3. Humberto Costa lembrou que, apesar de representar 57% da população, os negros são minoria no serviço público.
Estimativas do Ministério do Planejamento indicam que apenas 30% dos servidores públicos federais ativos são negros, pretos ou pardos. Em carreiras com maior remuneração, a desigualdade é ainda maior. Entre os diplomatas, apenas 5,9% são negros. Nos auditores da Receita, são 12,3%.
A senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, presidente da Comissão de Direitos Humanos, disse que a medida é importante para reduzir as desigualdades sociais.
Nós precisamos, de fato, implementar medidas que visem a promoção da igualdade no setor público, ou seja, dar uma cara realmente brasileira ao serviço público.
As cotas para concursos públicos na administração federal não valem para o legislativo e o judiciário. A proposta, já aprovada pela Câmara dos Deputados, deve ser analisada pelo plenário do Senado antes de seguir para a sanção presidencial.
E seguiu para o plenário do Senado a proposta de emenda à Constituição, que transforma cerca de 15 mil servidores e policiais militares dos ex-territórios do Amapá e Roraima em servidores federais.
Como seguirá calendário especial de votação, a expectativa é que seja promulgada ainda neste mês. Mais informações com a repórter Nara Ferreira.
A proposta que veio da Câmara dos Deputados altera a Emenda Constitucional 19, de 1998, e coloca os servidores e policiais militares dos ex-territórios do Amapá e de Roraima como servidores federais. A Emenda Constitucional, que fixou a responsabilidade da União pelo pagamento dos servidores públicos federais, municipais e policiais militares dos ex-territórios, deixou pendente a situação dos que foram admitidos durante o período de instalação dos novos estados. A PEC deverá deverá beneficiar os que foram admitidos regularmente pelos governos estaduais nos 5 anos de transição de territórios para estados, até outubro de 1993. Servidores de Rondônia, em situação semelhante, passaram à União após uma emenda constitucional em 2009. O relator, senador José Sarney, do PMDB do Amapá, explicou que a PEC, em análise, estende aos estados do Amapá e Roraima a mesma lógica aplicada aos servidores de Rondônia.
Eles eram servidores federais dos territórios e foram transferidos, transformados em estado. E neles permaneceram num quadro em extinção e ficaram sem ter aqueles vencimentos que tinham quando eles participavam do governo federal. De maneira que agora eles são incorporados, eles fazem parte do quadro.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, destacou que a proposta faz justiça aos servidores dos dois estados.
É uma conquista muito importante. Como governador do território, nós enquadramos mais de 12 mil pessoas na União quando fui governador e agora nós vamos concluir esses procedimentos.
Jucá disse que vai defender também que cerca de 150 servidores do Banco de Roraima sejam incorporados aos quadros da União.
Exerça sua cidadania. Opine sobre esta e outras propostas. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão. O telefone é 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, quer que o plenário do Senado vote a proposta de emenda constitucional que limita a utilização de recursos judiciais como estratégia de protelação dos processos.
A chamada PEC dos recursos de iniciativa do senador Capixaba já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça na forma de um substitutivo do relator, senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo.
Pelo texto, os órgãos colegiados de justiça e os tribunais do júri poderão expedir de imediato o mandado de prisão nos casos das ações penais, assim que as decisões condenatórias forem proferidas, independente dos recursos que ainda possam ser apresentados.
O objetivo da proposta, disse Ferraço, é tornar a justiça mais rápida e acabar com a sensação de impunidade.
A execução mais rápida das decisões, a meu juízo, é positiva em pelo menos 2 aspectos. Nas demandas cíveis, significa que as pessoas podem usufruir dos direitos pleiteados em juízo mais rapidamente, sem que fiquem frustradas com a morosidade da justiça. Nas demandas penais, significa a prisão daqueles cuja condenação foi confirmada em segundo grau, sem que a sociedade fique com a percepção clara da impunidade.
Senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, pediu ao Senado que vote logo a proposta de emenda constitucional que cria a carreira de médico do Estado no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Ele acredita que a aprovação da proposta pode ajudar a conter um problema na saúde brasileira, a saída de profissionais do sistema público.
Já que contamos com a aquiescência do Ministério da Saúde, que aprovemos então essa matéria, ou pelo menos que coloque em votação, que se aprove ou não, mas só não pode dormitar, como está dormitando nas gavetas do Senado Federal. Todo esse sistema de saúde está sendo prejudicado e a gente precisa fazer algo. Porque cada vez que um profissional médico pede exoneração do seu cargo no serviço público, em última análise, quem está se prejudicando é a população mais carente.
E em instantes vai ter início a sessão do Congresso Nacional destinada a discutir a CPI mista da Petrobras.
A oposição vai insistir na investigação que contará com a ajuda dos deputados. Já os governistas alegam que a CPI exclusiva do Senado tem prioridade. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, vai cobrar a indicação dos integrantes da CPI mista da Petrobras, mas o PT vai argumentar que a CPI exclusiva do Senado tem prioridade. Segundo a senadora petista Gleisi Hoffmann, do Paraná, a CPI do Senado prevalece porque teve o processo iniciado primeiro.
Foi o primeiro requerimento, foram os primeiros nomes indicados, foram os primeiros nomes lidos em plenário. Portanto, esse conjunto de atos do processo caracterizam a prevalência do Senado no nosso entender.
ao destacar que a oposição insistirá na CPI mista, o vice-líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, afirmou que o governo quer a CPI exclusiva do Senado porque terá o controle com 10 das 13 vagas.
Nós sabemos que o governo não quer a CPI ou quer uma CPI absolutamente dominada e sente que tem mais facilidade de dominação no Senado. Por isso, está priorizando a CPI no Senado.
Além da CPI da Petrobras, o Congresso Nacional vai discutir a instalação da CPI da Alstom, destinada a investigar o cartel do metrô de São Paulo. O pedido da comissão é do PT.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.